Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 98 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
E hoje vamos falar de Lula vai poder ficar com seus relógios e como isso poderá beneficiar o Bolsonaro. O presidente da Colômbia, Petro, fala em confisco da poupança. E a revista Fórum fala que o Eduardo Bolsonaro falou fake news, falando fake news. E também vamos acompanhar um pouco mais do o desenrolar do Game of Thrones Venezuela. Como estão as coisas por lá? Quais são as conspirações rolando por lá? Moraes usou o TSE para investigar bolsonaristas. E a entrevista de Elon Musk com Donald Trump no Twitter, também conhecido por uma minoria aí como X ou X. Fala aí da visão, beleza, cara?
Fala, Liri, que tudo tranquilo.
E aí, como é que tá essa semana aí? Como é que foi? Eu tenho certeza que você assistiu e tomou nota do debate da Prefeitura de São Paulo, né?
Eu assisti tanto quanto qualquer outro debate que eu já assisti na minha vida. Trechos do Twitter.
Os clipes, né? Os clipes
É.
são. É porque, cara, de verdade, eu tentei assistir. Eu tava lá pela metade, eu falei, não, na verdade eu já vi tudo que tem de bom isso aqui lá no Twitter. Não tem porquê eu assisti aqui. E ainda eu assisti tomando whisky e tomando nota pra talvez falar disso no episódio de hoje. E depois, quando eu fui ler minhas notas, quem disse que eu entendi alguma coisa ou por que que eu escrevi, tá ligado? Tipo, esse é o problema quando você vai, tá tarde na noite, você já tá cansado e você resolve ainda fazer a pesquisa de conteúdo pro podcast com um whisky.
É, eu não vi muito, né? Eu vi que tem muita coisa do Pablo Marçal, né? Eu acho que ele tá acertando na estratégia dele, viu? Porque ele provavelmente já faz de caso pensado, tipo, pra gerar memes e clipes e não sei o quê. E acho que deve estar tá dando certo, porque pra mim apareceu bastante coisa, viu?
Então, mas é que fica aquela coisa. Eu pensei nisso
Humorística,
também.
né?
Eu pensei meio que me lembrou o Cabo Daciolo.
É, porém, não sei, né, cara? Esse é o país que elegeu o Tiririca, tá ligado? Então, e o Pablo Marçal, quando vai falar sério, ele fala sério. Então, eu acho que ele usa disso para ter alcance, porque provavelmente muita gente não tem ideia de quem é Pablo Marçal, né? Muitos,
Eu não tinha.
talvez a maior parte dos eleitores não sabe, né, na cidade de São Paulo quem é Pablo Marçal. Então é isso que você falou, ele aparece com uma imagem meio pitoresca, assim, meio Cabo Daciolo, mas quando você vai ver o discurso dele, ele tem uma certa lógica, né? Não é só o padre, como que é o padre Como lá, como que era mesmo o nome do padre?
Ai.
Sei lá o nome do padre.
É, mas eu não
Quemon,
lembro.
Quenon, sei lá.
Canon, é alguma coisa assim. É verdade. Não, ele sem dúvida deve ser o mais inteligente de todos lá no do debate. Mas mesmo assim, é que nem você falou, o Brasil elegeu o Tiririca, mas não elegeu o Tiririca por nada do que o Tiririca falou ou pela inteligência do Tiririca, não na inteligência, pelo menos de debate, né? Elegeu porque o Tiririca porque gostava do artista, a celebridade. Então acho que o Marçal, ele pode, sei lá, falar a verdade do universo ali e não tem chance ainda, né?
É, então, mas daí ele pega algumas coisas que é meio meme já. E, tipo, pega a carteira de trabalho e fica esfregando na cara do Boulos.
É.
Daí, tipo, a galera da direita já vai querer saber, pô, quem é esse cara aí? Esse cara, sei lá, fala a minha língua, porque, como a gente sabe aqui no Brasil, é meio que dividido dessa forma, né? Tipo, extrema direita, a ultra
É.
extrema direita e. E a
Eu não
esquerda.
sei, eu não sei, eu até Assim, teve uma dinâmica bem interessante no debate lá de ficar vendo quem estava levantando a bola para quem. Porque que nem o Marçal, eu acho que ele fez um bom trabalho de zoar o Boulos, né? E um pouco a Tabata Amaral também, ele dá uma zoada na Tabata Amaral, mas mais um Boulos. É, mas vamos dizer assim, é mais ele levantar a bola pro Datena e pro Nunes. Sei lá se dá para levantar a bola pro Nunes, cara. Eu achei esse cara tão sem graça que eu não entendo como que ele chegou na prefeitura.
É, não faço ideia também.
Mas é isso. E também tivemos aí um trágico acidente de avião, em Vinhedo. Cara, e esse me deixou pensando como o mundo tá louco, assim, não que o mundo tá louco de estar tá diferente. Ele tá louco porque a gente tem acesso imediato, praticamente, a esse tipo de acontecimento. Aconteceu com o atentado ao presidente Trump lá, o candidato a presidente Trump, e aconteceu com o avião. Quase na mesma hora já estava cheio de vídeo no Twitter, cara.
Ah, sim. É isso que você falou mesmo, né? Bom, hoje em dia todo mundo tem uma câmera no bolso, né? Então, qualquer coisa fora do normal, tem gente que já tem um instinto, né? Eu acho que eu travaria pra caramba, tá ligado? Caramba, avião caindo, até eu pensar em pegar o celular, até eu pegar o celular, até eu abrir a câmera do celular, tá ligado? Já estariam resgatando os destroços, mas.
É,
Tem gente
eu
que já
acho que
tem
a.
um reflexo assim de qualquer coisa esquisita já puxa o celular, tá ligado?
Já puxa. Porque eu vou falar para você, se eu puxo o meu celular com a intenção de filmar, eu vou conseguir fazer qualquer coisa, menos filmar. Eu entro no WhatsApp, sabe? Tipo, eu falo, eu vejo, meu filho faz alguma coisa, tá fazendo ali, eu quero filmar. Ah, eu puxo, ah, não! Ah, entrou na conta do e-mail. De repente loguei no banco, sabe? É meio que o desespero de você falar, não, tem que fazer
Sei,
rápido, tem
sim.
que. E eu não consigo, cara. Então, eu acho que, primeiro, eu não teria o reflexo de ver o avião caindo e falar, tenho que filmar. E
É,
segundo, mesmo
eu
que eu
acho que
tivesse o reflexo, eu não ia conseguir filmar.
é, eu também não, cara. Eu não tenho muito costume, né? Eu já não sou muito de. É que tem gente não. Talvez a maioria das pessoas já tá viciada em rede social, né? E acho que uma das principais questões de você estar viciado em rede social é querer o like. Então, você já está condicionado a gravar, filmar tudo que é diferente para postar e ter esse engajamento, ter esse like, ter esse, né, tipo, nossa, várias pessoas comentaram, várias pessoas responderam meu story, sei lá. Então, tipo, a gente que é mais desligado de rede social. Tipo, eu já sou desligado de rede social. De foto, então, nem gosto de tirar, tá ligado? Tipo, provavelmente se não tivesse câmera no meu celular, não ia fazer tanta falta quanto para muitas pessoas. Então, acho que se eu visse um avião caindo, eu só ia ficar espantado, olhando e falando: caralho, tá caindo um avião, mano.
Não
Mas
é?
não ia pensar em
Na
pegar o
melhor das
celular.
hipóteses, ia gravar a minha reação, né? Você ia abrir na câmera de selfie e.
Caralho, velho, tipo falando, olha só, galera, tá caindo um avião, filmando a própria cara, assim, né? Tipo,
Exato.
nossa, cara, que louco, velho, o avião tá caindo. E não só isso também, dessa questão do avião, é muito louco também você ver as histórias, né, cara, de tipo, pessoa que perdeu o voo, tava brigando lá no guichê da Latam, porque essa Voe Paz aí, que é a empresa. Ela presta serviços para a Latam, daí teve gente que comprou passagem aérea pela Latam e tava esperando no guichê da Latam, tá ligado? Daí a hora que percebeu, a hora que abriu o guichê da Latam, foi falar e falou: "Não, não é aqui". Daí a hora que o cara foi no guichê certo, já tinha embarcado, não podia mais embarcar.
Ah.
Daí o cara não entrou no avião, tava lá brigando. De repente,
Ele
viu, os
voltou,
caras
ele
morreram
voltou.
tudo, daí ele ficou feliz, abraçou o cara da
É,
Latam
então,
lá, sei
voltou
lá.
lá na Latam e deu um beijo nos caras.
É.
Fala, cara.
E tem a história também de uma moça que estava indo fazer uma especialização, uma médica, né? Inclusive tinham vários médicos nesse avião que estavam indo para essa mesma especialização, da mesma turma dessa médica aí. E o pai teve um pressentimento, tá ligado? E mandou uma mensagem para ela não ir na sexta, deixa para ir no sábado, não sei o que e tal. E ela conseguiu mudar o voo dela, mas ela tava nesse voo aí, tá ligado?
Ixi, problemas de áudio aí da visão. Você ficou que nem um robô aqui agora.
Que parte que deu uma travada aí?
Não, já tava no final, já que o pai falou pra ela mudar e tal.
Então. E ela mudou, ela tava nesse voo que caiu, e porque o pai teve um pressentimento, qualquer coisa assim, ela mudou e a cabeça deve ficar um turbilhão, né, cara? Bizarro essas coisas.
É, né? Depois tem aquele que eles falam, sentimento de culpa, ou culpa do sobrevivente.
Por que que, né, a pessoa
É.
sobreviveu?
Aí tem que ver, aí é um mistério. Ou não é nem mistério, é só coincidência mesmo. Você acha que você é tão importante assim, que vão te salvar para alguma coisa? Às vezes não. Às vezes é só coincidência. Alguém tinha que se safar e você se safou.
Nossa, cara, mas imagina você se salvar de uma dessa.
Não
Ou
é?
que nem no pior ainda, né? Naquele avião da Chapecoense lá, que teve gente no avião que sobreviveu, né? Deve ser mais
Sim.
louco ainda.
Nossa, nem fale. Pois é. Mas vamos começar nossa pauta aqui então, da visão, que hoje a pauta está quente. Vamos começar falando da decisão do Tribunal de Contas da União, que falou que o Lula pode presente. E daí os advogados do Bolsonaro já pegaram a decisão e correram pro Procuradoria-Geral da República, acho, para colocar lá para valer a mesma coisa para as joias dele, né? Você viu isso aí? Cê...
Eu acho que o grande erro dos advogados do Bolsonaro é acharem que só porque é o mesmo possível crime, vai ter o mesmo possível julgamento, tá ligado? Enfim, mas eu vi, cara, eu vi isso aí, é muito louco. E no Brasil funciona assim, né? Eles acham um motivo para ferrar alguém que eles querem ferrar. Daí vem um aliado dessa pessoa que está sendo ferrada e descobre que eles mesmos já fizeram isso, né? E daí eles desconversam. É sempre assim, né, cara? Tipo, que nem. Ah, as joias. A gente já conversou aqui, né?
Já. Se elas forem permitidas dele ficar com as joias, já não é tanto tão legal para mim. Eu gostava mais quando eram roubadas mesmo.
Não é? Então. Mas e tipo, sei lá, cara. O Lula ganhou um relógio, tá ligado? É dele, caralho. O Bolsonaro ganhou umas joias. É dele, sabe? Tipo, pra mim não tem essa de
Pois
você
é.
vai deixar lá pra. A não ser que, porra, você ganhou um prédio pro presidente morar. Daí, caralho,
Um
você tem que deixar o
triplex no
prédio.
Guarujá, um sítio em Atibaia. Não, eu acho que daí não tem limite, entendeu? Não tem limite. Na verdade, o único ministro, o único, não é ministro. Como é que chama o? Ah, ele é ministro, ministro do Tribunal de Contas da União. É, Walton Alencar Rodrigues, ele foi o único que votou contra o Lula ficar com o relógio. E ele meio que alegou isso, porque se você deixa o cara ficar com um artigo de alto valor, esse é o caminho para enriquecer no executivo, entendeu? Você está enriquecendo só porque você é o presidente. E quem quiser um favor em troca, sabe que tem que dar um presente à altura.
Tipo o Poderoso Chefão.
No Poderoso Chefão é
Não,
assim?
não sei. É que ele tem aquela fala de você vem à minha casa, não me traz um presente.
Ah, sim. Essa é a abertura lá. É. Daí vira tipo o Poderoso Chefão, se você quiser. Mas já é assim, entendeu? O negócio é que hoje eles têm que fazer por baixo dos panos. Quando o cara vem lá das Arábias e traz as pedras pro Bolsonaro ou traz o relógio pro Lula, o cara, para ele, o sultão lá, sei lá como é que chama o cara. Ele tá dando um chaveiro, tá ligado? Sabe quando a empresa vai visitar o representante da
Sei.
empresa, ele te dá um chaveiro, uma caneta, um boné, tudo com a marca da empresa?
Tá dando uma garrafinha.
É. Então, pro cara é isso. Pro cara, o relógio que ele deu pro Lula, as joias que ele deu pro Bolsonaro, é um chaveiro, entendeu? Ele vai conseguir as coisas que ele quer de outro jeito, não é dando um presente ali com todo mundo vendo. Você tem que ser muito inocente para achar que isso é assim que eles vão comprar um presidente, né?
É, então, mas, cara, não que eu acho que também é muito legal essa história de, tipo, pegou as joias e tava vendendo lá no, sei lá, no Mercado Livre dos Estados Unidos. Não que eu ache da hora, mas é que eu penso que no Brasil é tão difícil você pegar alguém que você fica procurando essas coisinhas, sabe? Tipo, ah, então o Bolsonaro tentou vender uma joia que ele ganhou de presente, que não sei o quê. E tipo, a gente sabe que tem coisa muito pior sendo feita pelos governantes aqui no país. Mas daí é isso. Eles acham essa coisinha, daí falar lá, ó, Bolsonaro tem que se ferrar, tem que ser preso, ele roubou a joia. Daí descobre que o Lula também. Então, não, pô, peraí, mas veja bem, né? Não sei o quê, vai pro STF.
O Lula é um relógio e ele vê hora. O Bolsonaro não usa colar.
E será que o Lula sabe ver hora no relógio analógico?
Eu acho que não. Acho que se você olhar o relógio, tá parado lá. Não, ele não sabe nem dar corda se for um relógio mecânico.
Então, enfim, o que eu ia falar mesmo?
Então eu acho assim, mas eu não acho que o porquê do Lula foi uma decisão, o do Bolsonaro vai ser outra. Eu acho que eles vão usar isso para livrar a cara do
Assim,
Bolsonaro.
eu acho também. Eu
Porque
falei isso brincando.
eu sinto que eles estão dando um jeito de tornar o Bolsonaro elegível de novo.
Ah, você acha?
Eu vou falar disso um pouco mais tarde aqui no nosso próximo assunto de Brasil, quando chegar no Xandão Gate. Mas eu acho que tem alguém por trás aí querendo Bolsonaro 2026.
Pode ser, pode ser. Eu, quando eu vi esse negócio do Xandão Gate, também cheguei a pensar sobre isso. Mas
Mado.
a questão do presente, para mim, não é muito diferente também do que aconteceu com o impeachment da Dilma, lembra? Que, tipo, de repente descobriram umas joias do Bolsonaro, não sei o quê, que nem a Dilma, que pedaladas fiscais. E daí começa a sair notícia e os deputados começam a falar. E de repente tá todo mundo puto, tá ligado? Ah, Dilma deu pedalada fiscal, tá ligado? E até hoje, se perguntar, ninguém sabe o que é uma pedalada fiscal, né? Pouquíssimas pessoas sabem. Mas na época era um grande, nossa, pedalada fiscal. E daí no meio do julgamento lá descobriram, mas sabia que o Alckmin, quando era governador do estado, também fez pedalada fiscal? Daí, não, veja bem, não sei o quê e tal. Então, é o que a gente falou, sempre tem alguém querendo achar alguma coisinha. E antes do Bolsonaro, essas joias aí. Daí não sei, né? Que nem você falou, pode ser que agora alguém esteja querendo ter o Bolsonaro de volta. Ou só foi aquele, um deputado, né? Que entrou com esse negócio do relógio do Lula aí, né? Que tentou.
Acho que foi
Que era
um.
inclusive da oposição, provavelmente é um aliado do Bolsonaro que falou, mas por que que o Bolsonaro não pode e o Lula pode, né?
Pois é. Mas e se o Bolsonaro pode ficar com as joias, o Lula pode ficar com o relógio? Saiba que os herdeiros aí de pensão privada vão ser taxados, tá? Só um outro. Essa é o imposto da semana. A gente vai fazer o um quadro aqui, o imposto da semana. Então, o que está sendo visto pela reforma tributária é que foi colocaram lá que os planos de previdência privada. Ou seja, o seu pai pegou um dinheirinho todo mês, colocou lá na previdência privada, e daí algo trágico aconteceu, ele não foi dos caras que perdeu o avião naquele dia, e você ainda vai ser taxado pela previdência dele, não vai poder ficar com tudo, não. Né? Ele já paga o imposto na fonte quando ele ganha, daí ele economiza um pouquinho, não, mas quando deixa para o filho, paga de novo. E Né? Então é o jeito dos governos. Na verdade, eu falei isso tentando fazer um gancho para a Colômbia, mas agora eu realmente esqueci qual era exatamente o gancho.
Cara, eu vi esse
Porque.
gancho chegando e eu vi ele indo embora
Né?
também. Porque
Ele
eu vi que
tava aí.
você ele tá, eu falei, o Ariel tá arrumando para a próxima. Daí eu vi chegando. Daí você distanciou. Depois vi ele passando e indo embora também.
Foi embora, perdi o busão. Então, o Petro, o presidente da Colômbia e parte do eixo México-Brasil-Colômbia dos apoiadores do Maduro, ele fala agora em tirar dinheiro das contas de poupança e destinar para crédito barato, para desenvolvimento econômico, tipo, não dá para entender muito bem. É aquela pura fala de político assim que não fecha, sabe? Daí o Eduardo Bolsonaro postou um vídeo de uma congressista colombiana, se eu não me engano, porque ela era o vídeo da Colômbia. Mas ele postou o vídeo da mina falando isso e a revista Fórum foi lá e falou: não, Eduardo Bolsonaro posta fake news sobre o governo da Colômbia e que era falso que eles iam confiscar a poupança. E daí, a hora que você lê a matéria da fake news, eu falei: vamos ver, porque eu vi o presidente colombiano falando que ia confiscar. Deixa eu ver o que eu entendi errado, o que que o meu espanhol não foi suficiente aqui. E daí eles falam na matéria: não, ele não vai confiscar, ele só vai tirar a força. Mas ele vai devolver. Tipo, com o Collor não foi assim também? O Collor não foi, ele chegou e falou: eu vou confiscar o dinheiro. Não, era um plano de emergência que ele pegava o seu dinheiro e ele tinha a intenção de devolver. Aliás, tem gente que está recebendo até hoje esse dinheiro. Né?
É, então, eu vi isso também, mas é que eu não, num primeiro momento eu fiquei meio moscando, assim, né? Porque eu não entendi direito também, mas se eu pudesse chutar o que é, ele vai pegar esse dinheiro da poupança da galera para emprestar com juros baixos, tipo, sei lá, fazer uns programas sociais. Eu imagino que, tipo, sei lá, Minha Casa Minha Vida, colombiano.
É, Odebrecht, é essa galera que pega, né, no final.
Esses coitadinhos aí.
Esses coitadinhos que estão necessitados.
E daí. Mas daí, pelo que eu entendi, enquanto o dinheiro não, ele não pagar, a pessoa, tipo, não tem direito de pegar o dinheiro dela da poupança, é isso?
Então, aí isso cria. Porque esse é o tipo de discurso que não fecha. Porque se você tem uma conta poupança. Por exemplo, uma conta poupança que ela tem um investimento fixo ali, certo? Então, por exemplo, quando você compra um fundo imobiliário, você tem ali onde esse dinheiro está sendo investido. Ele não está na mão do banco e o banco pode comprar coxinha com ele, ou ele pode abrir uma filial do McDonald's. Não, ele está lá e você sabe que no fundo. É naqueles imóveis ali que você está investindo. Beleza. Quando é essa conta de poupança, que é que nem a conta poupança que você tem em banco normal, eu não sei se é a poupança da Caixa se é diferente, mas essa poupança que o banco pega o seu dinheiro, ele faz um monte de investimento e ele te devolve uma parte. E às vezes ele fala: eu vou te devolver 100% do CDI, eu vou te devolver 130% do CDI, eu vou te devolver 50% do CDI. Sei lá, daí depende. Eu vou te devolver tanto, mas tem que deixar tanto tempo. Você tem vários. Você não sabe o que o banco realmente está fazendo com o seu dinheiro. Então o que eu entendo que ele falou é que ele vai tirar dessa grana. Essa grana que fica na conta, que é a conta que você usa no dia a dia. E vai usar, em vez do banco usar essa grana para fazer todos os investimentos, o governo vai usar. E ele vai te devolver, e ele fala, com juros modestos. Ou seja, já na cara ele fala, com juros menor. Que na Colômbia é uma merda já. Os juros que paga a conta normal, assim, a conta corrente, já é uma merda. É menos que a inflação. Se você quer ter uma conta com alguma coisa a mais, daí você precisa se comprometer por um tempo. Então você coloca numa conta especial e se compromete a deixar tipo 6 meses, dependendo de 2 meses, 3 meses, mas dependendo do quanto mais você põe, mais é o retorno. Mas esse de ficar tirando e pondo todo dia, que nem o Nubank no Brasil, tipo agora o Nubank abriu conta aqui também, mas é.
O Nubank não é da Colômbia?
Não, Nubank, o dono é colombiano, mas
Ah,
ele
tá.
abriu no Brasil primeiro. Depois foi para o México e depois para a Colômbia.
Ah, tá. Então é por isso que eu achava que ele era da Colômbia, porque o dono é colombiano.
O dono é colombiano. Então já é uma bosta. Daí você fala, cara, o governo vai pegar essa grana. Ok. Daí ele não vai pagar. Entendeu? Porque o banco, eu tenho certeza que ele está fazendo milhões. Né? Com o dinheiro que eu coloquei lá. Não, não com o meu dinheiro, mas com o dinheiro somado de todas as pessoas. Milhões, bilhões, sei lá. O governo, eu tenho certeza que ele vai fazer o inverso. Ele vai conseguir transformar isso. É tipo aquele ditado: se você colocar o governo para administrar um deserto, em alguns anos vai faltar areia. E eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer, entendeu? O governo vai pegar. Num primeiro lugar ele vai falar: aí, tá vendo? A gente vai pagar, a gente vai pagar, a gente vai pagar. Até a hora que ele vai falar: viu, a gente não vai pagar mais. Ah, agora a gente só vai conseguir pagar metade. Ah, agora a gente vai conseguir pagar até tanto. Quem mais que tanto, imagina assim, tipo, até você tinha 10 mil reais na conta, ele consegue pagar inteiro. Se tinha mais que 10 mil reais, não. Depois, mais que 5, mais que 2, mais que 1.000. Até a hora que ele desencana, tá ligado? Tipo.
Sim.
Então é aquela coisa, só dele falar isso, só dele falar que é uma possibilidade que ele quer fazer, pra mim já é um aviso. Galera, vamos tirar o dinheiro da conta. Entendeu? Vamos deixar na conta só o que a gente usa. Não vai deixar a poupança na conta. A
E daí, nesse
poupança.
caso, é dos bancos públicos, né? Tipo, não é todos os bancos.
De todos os bancos, eu acho.
Qualquer banco.
O que eu entendo, ainda não tem lei, entendeu? Isso é só um discurso que ele fez num fórum
Ah, tá.
lá. Tipo, não tem uma. Mas ele falou que vai colocar no papel e que vai passar.
Entendi.
Agora, ele já tem um precedente que contas inativas por mais de um ano, o governo pode pegar o dinheiro que tá na conta.
Caralho.
Entendeu? Então você começa a abrir esses precedentes e é isso, tipo. É a mesma coisa assim, eu deixei o meu carro no estacionamento. O contrato é meu com o estacionamento. Se o estacionamento tiver lá, né, quando eu assinei, ele fala: se você abandonar seu carro por mais de um mês, a gente vai colocar seu carro para leilão. Beleza, isso está no contrato. Se eu fizer isso, vai para leilão. E agora, outra coisa é eu deixei o carro no estacionamento. O estacionamento, beleza. Você vai me pagando por mês aí no Pix, eu vou guardando o seu carro aqui. Que não é bem assim como o banco funciona, porque ele vai investir no seu dinheiro, mas só comparar a interação, né? E daí o banco chega, tá lá guardando seu carro, você tá pagando o banco, tudo bem, e de repente o governo fala: viu, se você não mexer no seu carro que tá lá no estacionamento em um ano, eu vou pegar ele para mim. E daí você tá tipo lá na Turquia, tá ligado? Você tá no outro lado do mundo, você não tem como ir pegar seu carro. Ah, fodeu. Então
É,
é isso.
tipo, você sabe que esses dias eu recebi uma carta do Banco do Brasil falando que se eu não movimentasse minha conta, que ela tava sem movimentação há 3 meses. Se ela ficasse 6 meses sem movimentação, ela ia ser encerrada. Só que acontece que ela não tá sem movimentação. É que, tipo, eu sou obrigado a ter uma conta no Banco do Brasil por causa do meu trabalho e transfiro pro outro banco, tá ligado? Tipo, automaticamente. É o que eles chamam de portabilidade, né, do salário.
Sim.
Então, assim, eu não mexo no Banco do Brasil, porque eu só tenho lá porque eu sou obrigado. Mas daí, tipo, eu recebo uma mensagem falando que vai ser encerrada se eu não mexer, tá ligado?
É.
Eles querem me obrigar
Te
a ter
obrigar
dinheiro no Banco do Brasil.
até lá. E daí, a partir do momento que você tem dinheiro lá, você tem que ter um pacote de serviço que você vai pagar uma administração por mês, entendeu?
É.
E é assim, tipo, ah, o Banco do Brasil é uma empresa que dá lucro, dá não sei o quê. Claro, vocês obrigam todo mundo que ou trabalha para o Estado ou faz algum tipo de transação com o Estado de compra e venda de ter uma conta no Banco do Brasil.
E é exatamente isso.
Daí é fácil. Deixa o Santander fazer isso. Obrigar todo mundo a usar o Santander. Vê como ele vai ter lucro. Mais do que já tem, né? E é isso. Daí fala, ah, mas é que a galera do Itaú que é ruim, porque a família é uma família que lucra muito. Falo, poxa, mano, vamos acabar com os que estão obrigando todo mundo a usar e depois a gente vê se eles estão lucrando. Daí a gente abre mais. O mundo precisa de mais banco. Precisa de banco, começar que banco emita a sua própria moeda, do jeito que era nos Estados Unidos antes do Federal Reserve.
Ah, é?
É, porque daí, beleza, você chega lá, você chega com uma nota do Itaú, todo mundo aceita. Você chega com uma nota do, sei lá, Banco Inter, daí já tem uns caras que não aceita, tá ligado? Que já fala, não, é banco virtual, eu não aceito.
Entendi.
Porque tem isso, a credibilidade do Itaú com o Banco Inter em relação a eu confio que vai, que não vai falir, é muito maior, né?
Sim. Apesar de que o Itaú tinha copiado, né, o logo do Banco Inter. Era o
É.
Itaú?
É, ele reformou, ele pagou milhões lá para reformar o logo, ficou igual do Inter. Ai, cara, é, mas isso aí. Então, e é legal que essa matéria aí da revista Fórum fala assim: o dinheiro do contribuinte já chama de contribuinte, entendeu? Cara, ele tá contribuindo já. Permaneceria seguro e não haveria confisco algum. Mas permanecer seguro, ele já tá. Eu já deixo ele no banco para ele ficar seguro.
É, então, é,
Se você vai
por isso que
mexer
é
de lá, ele já não tá mais
permanecer.
seguro, entendeu? Por isso que eu pago manutenção da conta. Por isso que eu fico recebendo ligação, me vendendo seguro de vida, tendo que falar não. Entendeu? É o preço que eu pago por ter uma conta no banco. Mas é isso. E daí, bom, fazendo aqui o link para nossa próxima notícia da Visão. O presidente Petro, também da Colômbia, convidou uma comissão de assuntos internacionais para tratar do tema sobre as eleições da Venezuela. Né? Isso é o cara se esforçando para conseguir continuar apoiando o Maduro.
Para não ter que declarar que.
Todo mundo já viu que é furada, né? Até dentro da própria Venezuela. Parece que o clima já tá meio. Tipo, e aí? Você falou que tinha as atas. Você falou que vinha os chineses aí fazer as atas. Não fizeram. Ele pediu os chineses do mesmo jeito que a pessoa pede a coisa no AliExpress e chega tudo errado, entendeu?
Sim.
Da próxima vez, Maduro, não peça chinês no AliExpress. Ele pediu uns chinês bom de copiar. E chegou uns mímico, sabe? Tipo, chegou uns caras que era. Ai, ai. Mas é isso. Na Venezuela, então, a gente tá acompanhando aqui. O que que você viu aí essa semana na Venezuela da Visão? Você viu alguma coisa?
Especificamente da Venezuela, não. Eu vi sobre esse caso do Lula não abrir mão de falar do Maduro, né? De já incriminar, né, o Maduro, digamos assim. Eu vi naquele, acho que é Os Sócios, o podcast, um podcast que é um casal, não, não é os, não lembro o nome, mas que é com o Bruno Perini, com a esposa dele, Malu Perini, provavelmente, que eu vi só um corte, na verdade, de podcast, ele falando de o quanto o Lula ele meio que recompensa quem tá do lado dele, tá ligado? Tipo, ele não abandona quem comprou as brigas com ele. E talvez essa seja uma forma dele manter os aliados, sei lá. Tipo, a Dilma, por exemplo, que tá na presidência do BRICS lá, do banco lá, e todo mundo que não se voltou contra ele para tentar se safar, hoje em dia tem alguma coisa.
Até o Geraldo
E
Alckmin.
Geraldo Alckmin, mas
Geraldo Alckmin, ele manda lá para as reuniões
pro
com os
Irã lá,
terroristas
pro
lá para ver se.
Hezbollah e pro Hamas. Mas o. E no caso do Maduro, acho que é isso, tá ligado? Tipo, o Bruno Perini acredita que é uma questão de não ferrar com o cara, de manter aí uma amizade. Ele se desgasta, né? Ele perde um capital político fudido com isso, mas ele mantém o que ele sempre tem feito, né? E pode ser que, tipo, não para o nosso país, mas para ele tenha benefícios com essa postura, né?
É, e lá na Venezuela essa semana o que está se armando é um grande teatro, né? De um lado você tem o tribunal lá, que num Tribunal Superior de Justiça, que ainda não se manifestou. Você tem o Maduro ficando louco, entendeu? Falando que o WhatsApp deu o banco de dados do WhatsApp para todas, para os terroristas, para a oposição. E nesse banco de dados continha todas as mensagens de todas as pessoas da Venezuela, com quem que eles falaram. Sabe, cara, como que pode? É uma paranoia muito grande o cara entrar nessa viagem,
Mas
porque
a
ele acha
ideia
que a
dele não
galera é
é fazer.
burra.
É, então, tipo, a ideia dele é fazer que as pessoas parem de usar o WhatsApp, né? Que é por onde as pessoas se comunicam e têm as informações, ou não?
Não, a ideia dele é essa, mas ele é muito burro, porque ninguém vai acreditar nisso.
É, sei lá, o cara chamou até o Elon Musk pra uma luta, né?
Elon Musk, Elon Musk.
Ele já tá desesperado, já.
Tem um podcast colombiano que eu tô seguindo agora, que é muito bom. Eles têm uns clipes muito bons do Maduro.
Ele fala Elon Musk.
Ele fala Elon Musk. Se você reparar bem, ele não fala Elon Musk.
Ah,
Porque
tá.
já pelo sotaque venezuelano, não seria Musk, né? Seria como Muck. Seria um
Ah,
Muck.
entendi.
Cortaria um pouco o S.
Entendi.
Mas ele ainda pega e joga o S pro final. Ele fala
Pro
Elon
final, tá.
Musk.
Max.
O cara tá completamente doente lá, mano. Tá paranoico. E isso é um sinal de que tá dando errado. O cara perder a calma e falar umas coisas loucas desse jeito. Você não acha?
Cara, eu acho, mas não sei. Eu não duvido de mais nada, né? O cara sempre foi louco e as coisas sempre deram certo, né? Então, ou agora tá descarrilhando de vez e o negócio vai pro buraco e ele já era, ou ele tem aí alguma carta na manga que a gente não tá conseguindo enxergar, tá ligado? Porque realmente, você falar o que parece que ele enlouqueceu. Tipo, se fosse um filme, essa é aquela hora que o vilão enlouquece e se mata, né? Destrói. E fala, ah, vai todo mundo morrer comigo, não sei o quê. Eu construí essa empresa, sei lá, tá ligado? Tipo, tá caminhando para esse final, mas
Eu não vou deixar
eu.
esse cachorro. É sempre um cachorro que desarma o cara. Que não...
É isso.
Cara, não sei porque eu lembrei agora daquele filme que tinha os três ninjas criança lá. Mas não tem nada a ver com isso. Vamos falar da carta na manga do Elon Musk, não. Do Maduro.
Se meteu um três ninjas em apuros aqui do
Três
nada
ninjas em apuros. Foi,
e
eu lembrei.
continuamos falando, tá ligado? Foi só uma inserção aqui, só uma referência do nada.
Aquele filme, ele tem um erro de dublagem. Não é um erro. Na verdade, é um acerto de dublagem, mas você tem que mudar o que eles falaram para a piada fazer sentido em
É.
português. Porque o cara faz o símbolo da paz na
É.
testa de um, daí ele fala: o que significa isso? Ah, significa paz. Paz? Para cavar o quê? Só que a gente não usa, né, com o nosso sotaque, a gente não confunde paz com paz. Porque quando a gente fala paz, a gente tá falando de várias paz, várias pá. E quando a gente fala paz com Z, a gente coloca um I no meio do A e do I, do Z. Tipo, não sei por quê, mas a gente não fala paz.
Pelo menos nós do interior.
No interior de São Paulo, mas acho que a maioria do Brasil fala assim. Será que alguém fala paz?
Ah, eu acho que sim. Acho que no sul tem a impressão que eles falam mais.
Ah, então o pessoal do Sul deu uma risada, deu gargalhada nessa hora. E a galera de São Paulo ficou, ué.
É. Que na verdade no áudio original era piece of what?
Exatamente, né? Que era tipo pedaço, pedaço de quê?
Enfim, essa foi a nossa breve resenha aí dos três ninjas em Arthur.
Assista
Assista
em breve no TCM.
essa obra de arte aí do cinema, aí, três menininhos batendo em vários vilões armados com metralhadora. É isso
Exato.
aí.
Isso aí. Vamos agora à carta na manga do Nicolás Maduro. Tem o Jorge Rodrigues, que pelo que eu entendo, o cara, ele o líder do Congresso lá da mão direita do Nicolás Maduro no Congresso. Ele quer passar uma lei que proíba qualquer observador internacional de se meter nas eleições da Venezuela. Então, basicamente, ele quer passar uma lei proibindo verificar se a Venezuela está fazendo as eleições direitinho. E juntando isso, esse é o primeiro passo, passar essa lei. Depois, quando tiver essa lei, o Tribunal de Justiça não vai dar a vitória para o Nicolás Maduro, porque tá, tipo, não tem mais como. O cara tinha, ele ia conseguir as atas, os chineses que ele comprou na AliExpress não conseguiram forjar as atas para ele. E então ele não tem as atas. Então, sem ata, não tem como dar a vitória. Então, eles vão puxar para o lado de que foi hackeado tudo. Entendeu? Foi hackeado. Elon Musk hackeou tudo. E daí eles vão falar: tem que fazer outra eleição, porque foi hackeado.
Daí vai ter essa lei aí.
Daí vai ter essa lei. Daí a oposição nem vai aceitar outra eleição, porque eles vão falar: a gente já ganhou, você já tá dando, você, a gente já tem as atas, você tá aqui, a gente ganhou, o senhor só precisa se retirar e ir para a Turquia, ou a gente vai te prender. Entendeu? É mais ou menos essa que tem que falar pro Nicolás Maduro. Só que daí eles vão falar: não, então se vocês não aceitam ter outra eleição, vocês não participam da eleição, eu vou ter uma eleição aqui. Daí vai ser o Maduro contra o Marduro, contra o Madeiro, contra o Madeiro. Sabe? Vai ser vários candidatos, que é tudo o Maduro. No final, como um outro grande filme dos anos 90, Professor Aloprado.
Entendi.
Você sabia que era todo mundo o Ed Murphy?
Quando eu assisti, quando eu era criança, eu não sabia, né? Mas depois,
Não é?
acho que foi meu pai mesmo que falou.
Quando você descobre que todo mundo é o Eddie Murphy e você é criança, cara, é tão surpreendente quanto o final do Sexto Sentido.
Exatamente. Mas Ah, eu ia falar alguma coisa. Não vou lembrar. O que que você ia falar?
Não, era isso, tava.
É que você ameaçou falar alguma coisa e agora eu.
Ah, eu já ia perguntar se tinha mais alguma coisa. Ia puxar
Ah,
para os avisos, mas.
até tinha, mas já foi embora. Que nem o seu gancho aquela hora lá. Veio e foi embora.
Então vamos fazer alguns avisos aqui e falar do nosso Telegram. Temos um grupo no Telegram onde você pode conversar. Que nem, ó, você quer ver esse vídeo do Maduro dando xilique? Vai lá no Telegram. No Telegram eu postei o vídeo do Maduro dando xilique. Eu quero cada vez postar mais esse tipo de conteúdo, mas lá no grupo, entendeu? Lá só com pessoas que escutam o podcast, que daí a gente pode conversar legal. Quando a gente posta no Twitter, por mais que o Twitter esteja bem legal agora, que todo mundo pode falar, não, ninguém vê. Então, se ninguém vê, não é legal. Lá no grupo tem meia dúzia de pessoas, mas pelo menos todo mundo vê. Ninguém responde muito, mas vê. Às vezes responde, né? O Eduardo responde, sempre responde. Mas então, e é isso, nosso Telegram, você acha ele no na descrição desse episódio, tem o link para você entrar lá. Ele é um grupo privado, mas com o link você consegue entrar. E também temos o nosso Twitter, né? O nosso Twitter, se quiser entrar lá, é @podcasttdc. Vamos ver como se podemos fazer aí para quando sair em vídeo, se a gente consegue sair no Twitter também, né, Davizão? Ou fazer live. Vamos ver como é que funciona isso no Twitter e dar um gás lá. Porque de verdade é só de vez em quando fazendo alguma resposta impertinente lá em algum tweet ou postando novo episódio. E quer falar do e-mail aí, Davizão?
Pode ser. E é isso aí, galera. E se você gostou desse episódio aqui, tem alguma coisa a acrescentar ou não gostou, tem alguma coisa a contrariar, tem alguma opinião, alguma coisa que queira falar sobre algum assunto desse ou de outro episódio, você pode nos mandar um e-mail no contato@terapiadaconspiração.com. Manda aí o seu e-mail, fala o que você acha, o que você gostou ou não gostou, ou acrescenta alguma coisa aí. E a gente pode até abrir um espaço, como a gente faz de vez em quando. A gente abre um espaço para os terapeutas da conspiração. Então, qualquer coisa, entre em contato com a gente através do e-mail contato@terapiadaconspiração.com. E é isso.
E é isso, e agora vamos ao assunto mais quente da semana, que é o Xandão Gate. Né? Uma matéria que foi publicada pelo. Nossa, quer ver que eu esqueci? Ah, eu anotei aqui para não esquecer. Pelo Fábio Serapião e pelo Glenn Greenwald, na Folha de São Paulo. E são várias matérias. Eles tiveram acesso ao que eles falam lá na matéria, 6 gigas de mensagens. É, cara, muita mensagem. A não ser que tenha um filme no meio, que tenha ali um Senhor dos Anéis pirata no meio. Mas 6
Algumas
gigas.
temporadas de alguma série.
6 gigas de mensagem é muita mensagem. E então, eles expõem aí. Trocas de mensagens não de Alexandre de Moraes, mas de um cara que trabalha no Tribunal Superior Eleitoral e o juiz que é também do Superior Eleitoral, mas que tem o contato com o assessor do Moraes. Então é um. Tipo, eles mostram como é o caminho que o Moraes usava para perseguir bolsonaristas nas redes sociais. Né, da visão. Você chegou a ver os áudios que colocaram?
Não, eu só vi que ele não seguia, né, os ritos normais que deveriam ser seguidos, ele só ia mandando os assessores fazer isso, fazer aquilo. Cheguei a ler, acho que a descrição de alguma troca de mensagem, mas áudio eu não cheguei a ver, não, não ouvi, não.
Cara, esses áudios me lembraram de uma vida passada, onde eu trabalhava como funcionário público. E sempre tinha o cara que tava lá em cima e ele mandava o secretário dele mandar pro não sei quem, que mandava para não sei quem lá fazer alguma coisa, entendeu? Então tinha uma cadeia de 4 pessoas pro cara falar assim: "Então, eu preciso que esse relatório seja feito não do jeito certo, mas do jeito que eu quero." E você escuta o áudio e é exatamente isso. Você fala, cara, esse é o reflexo do funcionalismo público. Não é o STF é assim, mas qualquer lugar é assim. Você tem um cara lá em cima que ele quer as coisas feitas do jeito dele, mesmo que não estejam certas, e ele manda. No caso do lugar onde eu trabalhava, isso não afetava a liberdade, nem a conta bancária, nem o passaporte das pessoas, né? Era só o cara normalmente. Alguma regra que nem fazia diferença no final. Mas nesse caso aqui é a mesma ferramenta, sabe? O mecanismo lá daquele filme do Celton, que o Celton Mello faz. Nossa, tô muito filme hoje, cara. O que tá acontecendo?
É, cara, tudo é filme, mas esse do
Tudo é
Selton Mello eu não assisti.
o mecanismo. Acho que é uma série que saiu no Netflix. É a série do Lava Jato, da Lava Jato.
É, eu acho que eu ouvi falar, mas eu não assisti, né? E daí passou o hype, eu esqueci.
que eles põem, a galera ficou irritada porque eles põem o Lula falando uma frase do Aécio, sabe? Tipo,
Ah, tá.
mas não é o Lula, tá ligado? É o
Personagem que.
personagem lá que não é o Lula. Ele tem 9 dedos, mas não é o Lula.
Ele fala assim.
Mas não é o Lula, é. Mas então, e esse é o. Então esse é o esquemão lá que eles acharam. E daí você tem a galera ficando louca. Esse xingando esse Fábio Serapião aí de golpista. O Fábio Serapião é o cara da negócio das rachadinhas lá do Queiroz.
Ah, sei.
Ele que publicou. E na época ele era petista. Agora ele é bolsonarista.
É,
Entendeu?
esse pessoal que tem um, como se diz, tem uma certa compromisso com a verdade, né? Ou não com a verdade, mas contra a corrupção, né? Acaba sempre mudando de lado, porque quando a corrupção tá de um lado, eles estão criticando, daí, ah, petista, daí a corrupção vai para outro lado, ah, é ultradireita.
Então, né, cara? E eu nem sei o que que deu na mídia pra levar isso a cabo. Pra levar essa notícia a cabo.
É, eu até assustei quando eu vi essa notícia, que eu até te mandei na mesma hora, eu mandei uma mensagem para você. Cara, acabei de ver na Globo. Tá ligado? Na Globo falando com Alexandre Moraes. Tipo assim,
Eu, e até
eles
na
não.
UOL, saiu até na UOL.
É, então é. Alguma coisa tem, né? E tipo, até porque não foi uma notícia que a Globo, né? Mas a Globo noticiou a essa notícia da Folha, né? Que foi publicada na Folha.
Sim.
Então eles ainda falavam, ah, segundo o jornal Folha. Não sei o que e tal. Então, sei lá. Eu já vi várias vezes a Globo fingir que não aconteceu alguma coisa, né? Então imagina uma notícia de um outro veículo de
Não, é,
informação.
e eu veria, se não fosse interessante, eles colocarem, a notícia é jornalista que do caso Queiroz, que incriminou o filho de Bolsonaro, agora faz, como é que é? Lança rumores e boatos infundados contra, como fala? Como é que é a juiz que eles falam? Como...
É,
Tem uma
magistrado.
magistrado, mas não é o título lá que é tipo excelência, é
É
contra
Vossa Excelência, eu acho.
Vossa Excelência, não, o presidente. Tem um que é, sei lá.
É.
Enfim, você entendeu a ideia da matéria.
Meritíssimo. Não, sei lá.
E depois ele ainda coloca, tipo, no final de 3 linhas da manchete, ele coloca uma vírgula, tipo, e diz leitor. Para
É
se
isso.
livrar de qualquer culpa
É que nem quando
daquilo
ia
lá.
fazer qualquer notícia sobre Milei na época da eleição da Argentina, né? Candidato que fala como cachorro, tá ligado?
É.
Tipo, não tinha nada a ver com a notícia, mas só pra já começar queimando o filme do cara. Candidato que fala como cachorro e acredita em espírito sei lá o quê, na
Não.
Argentina.
Não, então, e cara, tá interessante ver, eu não sei. Como que foi isso? Tem algumas teorias aí rolando de o que que tá por trás disso? Quem que tá se virando contra o Moraes, o STF, o Lula? Mas queria ver da visão, você tem alguma ideia aí, alguma
Não,
teoria?
se eu fosse pensar em algo, juntando os acontecimentos, eu diria que, como os Estados Unidos já tomou a iniciativa aí de falar sobre a eleição da Venezuela, talvez seja uma forma de pressionar o Lula do tipo, olha, se a gente quiser, a gente ferra vocês aqui, entendeu? Tá ligado? Pode ser uma forma de dar uma pressionada no governo aqui, falar, ó, a gente também domina por aí, né? Tipo, vocês estão no poder enquanto a gente quer que vocês estejam no poder.
Você acha que seria a
Fazendo.
mídia americana influenciando na mídia brasileira?
Eu não sei nem se a mídia é americana, mas alguém muito poderoso nos Estados Unidos querendo que o Brasil tome partido logo, pare de passar pano para o Maduro. Pode ser, estou fazendo uma teoria aqui, né? Criando a minha teoria agora, de improviso, no freestyle aqui. Terapia da conspiração freestyle.
O que eu acho difícil nessa teoria aí da visão, porque eles não iriam com Glenn Greenwald. Glenn Greenwald é inimigo da mídia americana.
Então, mas e se não for a mídia, tá ligado? Se for uma, sei lá, alguém com muito dinheiro, poder, sei lá, BlackRock.
É, no fim tudo vai se acabar na BlackRock, se for.
É
É você jogar
tipo,
o super trunfo
eu
no
ia falar, é o
negócio, tá
super
ligado?
trunfo das teorias de conspiração. Fala que foi a BlackRock, beleza.
É. Então, galera, mas eu tô pensando que pode ter a ver com o lance internacional e das relações brasileiras. Não só pelo fato da eleição na Venezuela, mas a eleição da Venezuela pode ter sido o estopim. Porque você tem o Lula desde o começo. Guerra Ucrânia-Rússia, todo lado da Rússia. Guerra Israel-Gaza, todo lado de Gaza. Guerra não. Fraude na eleição da Venezuela. Eu tô do lado de quem fez a fraude. E isso começa a pegar muito mal para todo mundo que algum dia falou que o Lula ia salvar. Não, o Lula é um dos nossos, ele vai ajeitar o nosso, ele vai. E isso não são só pessoas do Brasil, são pessoas do mundo que têm um interesse grande no Brasil. Então, eu acho que talvez isso pode ter culminado e soltar a ordem. Olha, elimina. Começa pelo juiz, que é o mais fácil.
É, porque, por exemplo, faz sentido se você pensar o quanto o Macron, por exemplo, se envolveu com o Lula, né? Tiraram fotos abraçadinho, não sei o quê, e de repente, às vezes o cara tá sendo questionado lá no país dele, fala, viu, mas e esse cara aí que é seu amigão, tá sempre contra, tá sempre a favor do lado que a gente não apoia, e agora na Venezuela também tá do lado da fraude. Pode ser, ele começa a se queimar com muita gente, que é o que o Bruno Perini tinha falado lá, que eu falei, ele perde muito capital político, né? Ele tá abraçando aí no Maduro, por uma questão mais de ser fiel e leal aos amigos dele, mas ele se queima pra caramba. E como a gente sabe, tem muita gente poderosa aí, mais do que juiz, mais do que eleição.
Ah, sim. Tem os caras que estão sempre lá, né? Não importa quem ganhe. Outra teoria que eu vi é que foi que tudo isso no fim é culpa do Flávio Dino. Quem fala disso é o Cláudio Dantas, sabe? Do antagonista.
Não sei quem é, mas.
Então, o Cláudio Dantas, ele fez uma matéria e ele fala que porque o Flávio Dino parece que ele suspendeu as chamadas emendas PIX na semana passada. E isso meio que corta um acordo entre os poderes, que é um poder não mexe no bolso do outro. Então, quando envolve dinheiro, um poder não se mete com o outro. Então, por conta disso, o Flávio Dino fez isso pro Lula poder cortar gastos sem ter que bater de frente com o Congresso. Então vem uma ordem do judiciário. Porém, qualquer imbecil sabe que o Flávio Dino não faria isso se não fosse com o aval do Lula.
Sim.
Então, o Congresso pega. Ah, não, então agora a gente vai atrás do judiciário para mandar o recado que não é para eles fazerem isso. Que se eles ficarem com o Lula não é fodão que nem eles estão achando que são. Que daí também casa com o que você falou. O Lula perdeu o capital político com todos esses apoios que ele fez os lados errados que ele escolheu nas brigas internacionais aí. E daí acaba que eles estão mandando esse recado aí.
Faz sentido.
Né? E tem uma outra ainda. Na verdade, não é uma outra. Essa não é uma teoria. É só, tipo, pensando assim. Porque o Fábio Serapião, ele, numa entrevista com a UOL, ele fala que a fonte dele, dessas mensagens que ele está publicando, não é hacker. Não foi hackeado, não foi roubado. É alguém que tem as mensagens. Então é alguém que está lá. É ou o assessor do TSE ou o assessor do STF. Mas.
Não, desculpa, mas não é um aparelho, tipo, eu entendi, posso estar falando merda aqui. Não é um aparelho, tipo, ninguém hackeou nada, invadiu, mas tipo, o Xandão se desfez de um aparelho ou algum dos assessores se desfez do aparelho e estavam lá as mensagens.
Então, porque essas mensagens, o Xandão não tinha. Não tem mensagem do Xandão. Entendeu? Tem mensagem do. Ah, deixa eu pegar o nome dos caras aqui. É Eduardo. Eduardo e Ayrton. E tem um Marco também. E daí esse Marco é do escritório do Xandão lá no STF. E o Ayrton e o Eduardo são do Tribunal Superior Eleitoral.
Ó, a Folha alega que obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens. Então, tipo assim,
Isso.
pode ser que esse telefone ainda pertença a um desses caras, ou pode ser só que eles se desfizeram do telefone, tá ligado? E
Jo
daí alguém foi
falou.
lá e recuperou, assim, ou não?
Pode ser um celular roubado e o cara não
É.
tinha proteção, não tinha nada e abriu lá e estavam todas as mensagens. Mas de qualquer jeito, esse celular tem que ser de um desses personagens.
Sim.
Entendeu? Tem que ser ou do Eduardo. Ou desse Ayrton, porque tem mensagem entre só os dois.
Certo.
Daí quando tem outras coisas que nem tem mensagem, tem print screen de mensagens do ministro Alexandre de Moraes. Mas não tem o bate-papo com
Sim. É de um desses dois no celular.
um desses dois o celular e acharam e agora é, vamos ver. E os áudios assim, tem que achar mais evidência desse cara aí, porque ele cismou que quer mais evidência. Um outro áudio falando, não, mas você achou, ele quer que mude porque tá muito apontando para ele. Acha ele falando mal do STF, acha ele falando mal das eleições, né, falando que foi fraude. Então, o cara meio que ficava. Sabe quando o pessoal achou absurdo o Moro com o Dallagnol e tudo que eles fizeram na Lava Jato, tipo, é 3 vezes pior.
É, então, é. Porque é o próprio juiz falando o que é para ser feito no caso, né?
Que crime que eu quero que você ache, entendeu?
É.
É tipo, eu sou o juiz e daí eu vou lá, eu falo com um cara que tá que não é procurador, entendeu? Ele também é de um tribunal. E eu falo para ele, viu? Tem esse Davi aqui, eu quero que você ache e ligue ele com o assassinato da família dos pais da Susana Richthofen lá. Nem sei se falei sobre o nome certo, já faz tanto tempo que nem
É
lembro.
von Richthofen.
Von Richthofen. É. E daí você tem que ir lá e achar. E daí o cara pega. Porque, cara, eu achei impressionante esse negócio das fake news e toda essa perseguição já tem 5 anos. Ele aumentou na época da eleição, dessa última eleição, mas o inquérito das fake news tá aberto desde 2019, desde da eleição do Bolsonaro. E uma
Sim.
das primeiras vítimas desse inquérito foi a revista Cruzoé. Não sei se você lembra disso.
Não lembro.
A revista Cruzoé foi censurada por conta desse inquérito das fake news. E daí, num dos pedidos lá, das mensagens, eles pedem para achar. Eles estavam mirando a revista Oeste e queria um jeito de censurar e de multar. Porque a revista Oeste estava postando coisas de direita. E o cara fala, mas não tem nada, só tem notícia. Não, mas tenta achar alguma coisa, um comentário mais ácido, ligar uma fala com outra. Que absurdo, né, cara?
É, não, sei lá, né? É o Brasilzão que a gente conhece. E a gente já sabia, né? É
É.
tipo, É que agora alguém mais poderoso tem interesse que isso seja desfeito, né? Mas a gente já sabia, tipo, apesar de não ter uma matéria na folha do Glenn Greenwald.
Pois é. Mas, e aí eu chego na teoria que eu falei lá no começo do episódio, de como isso vai acabar, que, como isso mostra que talvez eles querem, talvez mostre, né? Que eles querem soltar não, tornar elegível o Bolsonaro de volta. Porque se você junta lá, se o Bolsonaro se inocentar no caso das joias, ok? E esse escândalo aqui do Xandão Gate render uma anistia a tudo que o Xandão fez como juiz do Tribunal Eleitoral, o Bolsonaro tá elegível de novo, não tá?
Não sei dizer. Eu não lembro qual que foi o caso que deixou ele inelegível, né? Qual que foi o julgamento.
Foi dele questionar as eleições lá.
Ah, tá.
Que eu entendo é isso, que ele deu. Ele
Será
foi acusado de
que daí
tentar
o
dar
monarca volta
golpe.
pro Brasil?
Pode ser que o Monark volte pro Brasil e pode ser que o Monark volte pro Flow, cara.
Ah, eu acho que não, porque daí é questão de patrocínio, né?
Ah,
Os
entendi.
patrocinadores não.
Mas os patrocinadores já esqueceram. A hora que ele volta no sentido de a vítima que agora foi absolvida.
É, se o Flow for esperto, chama ele como convidado, tá ligado? Faz um episódio com ele,
É.
daí dali a pouco faz outro. Aos pouquinhos ele vai aparecendo e vai testando.
Vai voltando. Mas é, porque eu imagino que o valor do Flow não tenha se mantido do mesmo jeito. Ou você acha que ele está crescendo ainda? Eu
Tá
escuto falar bem
crescendo.
menos do Flow do que.
É que eles. O Flow Podcast, o canal Flow Podcast,
É.
eu acho que ele tem atingido menos pessoas, né? E acho até por. Acho que isso é geral. Não sei se tem algum videocast que está crescendo. Mas eles criaram meio que uma empresa gigantesca lá com outras coisas. Eles já falaram que tem planos de fazer um reality show deles, eles, sabe, eles estão com várias outras
Ah,
coisas
não.
engatilhadas,
É,
assim.
mas o que eu quero dizer é só o podcast ali, o sentar na
Sim.
mesa e falar.
Ah,
Esse acho que
sim.
não tem crescido e se alguma coisa. Porque eu não tenho escutado mais falar muito do Flow. E.
É, acho
É,
que,
não.
querendo ou não, o Monark era o cara que fazia o Flow também ter um puta destaque. Seja falando alguma besteira ou não, mas é o que fazia todo mundo ver, né?
É, então, e daí a gente vai ter o Bolsonaro elegível, o Monarca voltando pro Brasil e sendo cabo eleitoral para a eleição do Bolsonaro em 2026.
Mas será que ele vai ser cabo eleitoral? Porque ele não fala a favor do Bolsonaro também.
Ah, não falava, né? Agora.
É, talvez agora querendo a liberdade dele mesmo, né?
É. Mas eu acho que pode ser uma trama aí se desvendando. Eles querem fazer, e daí vai chegar lá 2026, o Bolsonaro vai sofrer um atentado, mas vai pegar no, na orelha, ou não na orelha, tem que ser outro lugar para não ficar tão na cara assim, sabe? Tipo, começa a se desenhar a mesma coisa que tá acontecendo com o Trump, eles vão afastar o Lula. Nossa, o Alckmin é muito a Kamala Harris, cara. O Alckmin é a Kamala Harris. Aquela pessoa que o Lula colocou lá só para agradar aquela parte do eleitorado que cai na conversinha fiada. E daí então o Alckmin vai assumir e vai disputar. Vai ser Alckmin versus Bolsonaro a próxima eleição. Previsão.
É uma previsão surpreendente até, né? Quem diria alguns anos atrás que os candidatos favoritos seriam Alckmin e Bolsonaro, né? Se for o caso. Mas vamos ver.
Vamos ver, vamos ver. E é isso aí então, Davizão. Vamos aqui para o nosso último assunto, né? Que é a entrevista de Donald Trump com Elon Musk no Twitter que bateu recordes assim de audiência nunca visto antes no Twitter. Não sei se no Twitter ou qualquer live, sei lá. Eu acho que qualquer live, tipo, começou muito atrasado, disse que sofreu ataques. Provavelmente o Elon Musk devia ter falado: o Maduro tá atacando no nosso debate. Mas ele disse que sofreu um ataque aí de DOS, né? Que é de recusa de serviço. E que é quando vários computadores de vários lugares começam a mandar requests para um só servidor, até a hora que aquele servidor não aguenta mais e pum, cai.
Acho.
E se foi, foi específico ali no que tava ali o Space, que ia ser a entrevista do Trump, porque o Twitter estava funcionando, mas as pessoas não conseguiam entrar na entrevista. Mas mesmo com atraso, a entrevista bombou, assim, acho que mais 2 milhões de pessoas que assistiram pelo menos 1 hora da entrevista. E já tá agora com, tipo, dezenas de milhões de visualizações. Diz que a projeção é que já teve um alcance aí na casa dos bilhões de pessoa, essa entrevista.
É, eu imagino que sim, né? Que a gente está falando do possível futuro presidente dos Estados Unidos e do Elon Musk,
Não, Mux.
o próximo lutador que
O
vai
próximo.
enfrentar Nicolás Maduro na próxima luta.
Né? Mas no canto direito, Elon Musk. Tem que falar assim. Ele devia adotar, ó. Já que ele gosta do X, ele faz Mux com X.
É verdade, cara. Será que o Trump não falou nos bastidores lá? Falou, cara, senta a mão naquele cara lá.
Ah, não sei. Mas o Trump, ele fez. Eu vi a entrevista, cara. E o Trump, ele tem esse negócio que eu acho que o Bolsonaro tem também, sabe? Que é não tem muito filtro, fala o que dá na telha. E acaba ficando engraçado. Não sei se foi você que mandou para mim, ou se foi eu vi no Twitter, aquele clipe dele falando no Flow lá. E daí ele faz a piada que, ah, o Pix é uma maravilha. A minha esposa me pede R$ 2.000 todo dia. E daí faz o close na cara do Bolsonaro, na casa do Igor. Cara do Bolsonaro, cara do Igor, daí o Igor. Pra quê? Ah, não sei, nunca dei.
E dá a risadinha dele.
Esse é o Bolsonaro. E o Trump
É
faz a mesma.
brincadeirinha saudável aí, brincadeirinha saudável.
E o Trump é, não, porque eu tô vendo aqui os seus números tão enormes. Quero saber quando você vai me pagar por isso.
Caralho.
Ele dá umas tiradinhas. Mas eles
Aí.
tiveram várias conversas. Eu achei interessante, que nem o Elon Musk. Porque é isso, entendeu? Você tá ali, duas pessoas que estão querendo, que estão apoiando, os dois estão apoiando Donald Trump. E o Elon Musk tem visões que são diferentes do Trump. Então, por exemplo, quando eles falaram de carros elétricos, e o Trump falou, né, eu acho que carro elétrico não funciona, é uma porcaria. E daí o Elon Musk, dono da Tesla, tipo, então, tem que ver bem, né? Tipo.
Veja bem, não é bem por aí.
Não, mas o Elon Musk falou, eu acho que assim, a gente nunca vai conseguir cortar o petróleo. Se a gente cortar ele agora, vai todo mundo morrer. Mas eu acho que no futuro é possível que todo mundo tenha acesso a carro elétrico. Até porque o Elon Musk sabe que o carro elétrico que ele vende, ele não vende para todo mundo. O carro elétrico dele é carro de luxo, entendeu? Mas é assim que as coisas acontecem. Elas começam como coisa de luxo. O carro a combustão, ele era coisa de luxo quando ele começou. E daí vai indo. Mas foi bem. Eu achei bem interessante essa conversa dos dois. E eu tava achando o Trump, nas últimas vezes que eu vi ele, um pouco fraco, sabe? Tipo. Mas nessa entrevista aí eu vi ele melhor já. Tipo. Talvez o negócio do atentado deu uma balada com o cara. Mas eu via ele, tipo, fazia Não era aquele Trump indo atrás dos caras que nem ele fazia, sabe? Tipo de fazer apelido para todo mundo. Mas nesse já tinha apelido para já apelido para Kamala, apelido pro vice da Kamala, que é um cara que o único fato dele ter sido escolhido pela Kamala é porque ele, tipo, ele é tão sem graça quanto a Kamala, sabe? Tipo, não tem muito. Você olha o cara e a mídia nos Estados Unidos, ai, porque ele é o. Ele tem um fator X de carisma, de não sei o quê.
Entendi. É, mas eu imagino, né? Que você tomar um tiro na orelha deve
Muda
deixar
um
você um
pouco.
pouco abalado, é por um tempo. Mas é o que a gente falou, o cara na mesma hora já levanta, não sei o quê. A gente tem que. No mínimo, culhão esse cara tem, né? Não dá pra falar que.
É, então. E acho que cara, esse negócio. E o que ajudou essa entrevista do X a ter esse alcance, Davi, foi que a mídia estava totalmente contra existir essa entrevista. Tanto que o governo do Reino Unido, eu não sei se você tem acompanhado os memes nisso, o Reino Unido agora, se eu fazer qualquer meme, qualquer coisa, pode virar crime.
Ah,
Entendeu?
acho que a gente não chegou a comentar em algum podcast isso. Parece que eu já ouvi isso.
É, eu não sei se a gente comentou, mas eu sei que tipo, eles prenderam até uma mulher lá porque ela falou que o imigrante ilegal esfaqueou uma menina. E daí ela foi presa porque, na verdade, o imigrante não era ilegal, ele era legal.
Entendi.
Sabe?
Então, beleza.
Né? Daí ela foi presa
Pô, né?
porque
Nada a
ela.
ver, cara. Nada a ver, cara. Ele deu uma
É.
facada? Deu, mas ele era legalizado,
É
porra.
legalizar. É o tipo de coisa que eu sempre falo. Esse negócio de fake news, eles sempre acham, né? Você fala, ah, o cara com o sapato marrom esfaqueou a menina. Fala, fake news, porque o sapato dele não era marrom, era caramelo escuro.
É.
Então a galera sempre vai ter alguma coisa para falar. Então, o governo do Reino Unido já tinha advertido que, dependendo do que eles falassem, que o Reino Unido deveria considerar crime. Entendeu? Por quê? Porque eles sabiam que
Entendi.
eles iam falar da parte de imigração. Porque esse é um ponto muito forte da campanha do Trump, né? A presidência do Biden foi um desastre com a imigração. E da Kamala. Só que a Kamala agora sai falando: eu vou consertar os erros dessa administração, não sei o quê. Mas essa administração é ela, tá ligado? Tipo, por
Sim.
que você já não consertou?
É, caramba.
E então a galera ficou louca. É, a CNN falando que ai, o Elon Musk dá, como é que fala? Palco pra fake news, pra não sei o quê. Então é isso. E mas apesar disso, bombou pra caramba. E agora o Donald Trump, que ele tava não postava mais no Twitter, porque ele foi banido e daí ele montou a rede social dele. E daí quando ele foi desbanido, ele não quis voltar, ele ficou na rede social dele. E agora ele voltou pro Twitter, tá fazendo aí tweets malvados aí que as pessoas não gostam. Tweets assassinos.
Ele pergunta o que é Golden Shower.
Não, por quê?
O que o Bolsonaro perguntava, né,
Bolsonaro
pra ele.
perguntou o que é Golden Shower no
Acho que,
Twitter? Não lembro, né?
cara, ou eu tô numa caí numa grande fake news, ou
Vamos ver.
Bolsonaro. Após vídeo, Bolsonaro usa Twitter. Tem até da NBC News uma notícia aqui. Se eu cair, Bolsonaro usa Twitter para perguntar o que é Golden Shower?
Mas será que não é bait isso aí?
Brazilian President Jair Bolsonaro shocks with Golden Shower tweet. É,
Cê,
não, é.
ah, ele achou que estava pesquisando no Google, certeza.
Acho que não, mano. Acho que ele é loucão mesmo,
Você acha
velho.
que ele é loucão assim?
É. Porque
Mas
ele era cheio de fazer dessas quando tava dando alguma merda com ele, tá ligado? Ele postava alguma merda absurda para fazer aquela cortina de fumaça, tá ligado?
Entendi.
Eu acho, né? Não sei. Mas enfim.
Bom, enfim, acho que é isso aí. Se tem alguma coisa para falar do Elon Musk e do Trump?
Negativo.
Selva. Então, vamos então para o nosso momento sabedoria da conspiração, onde a gente fala aqui o que aprendemos nesse episódio, né? O que sai aqui de conhecimento que nós podemos levar para o mundo real. Davizão, você quer começar ou você quer que eu comece?
Eu começo. No episódio de hoje, eu aprendi que não é porque o governo vai pegar o seu dinheiro sem falar para que ele vai usar e não vai te deixar usar até ele te devolver, e quando ele te devolver com juros mais baixos do que deveria, isso não quer dizer que seu dinheiro foi confiscado.
Exatamente, exatamente. Você não pode aí ficar espalhando fake news. E o que eu aprendi hoje é que se a gente começa a ligar os pontinhos aí, pode ser que eles estejam tentando eleger o Bolsonaro em 2026. Com isso, encerramos mais um episódio aqui. Muito obrigado a você que escutou até aqui. E já sabe, se você gostou desse episódio, compartilha com um amigo seu. Se não gostou, compartilha com um inimigo seu. E só lembrando que daqui esse episódio tem mais um, que é só áudio, e depois o 100, o episódio número 100, vai ser já em vídeo. Estamos caminhando para isso, né, Davizão?
É isso aí, galera. É daqui dois episódios, não no próximo, no próximo do próximo já estaremos em vídeo. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, para você que tem gostado do nosso conteúdo. Espero que continue nos acompanhando, que continue gostando. Espero que goste também do novo formato no episódio 100 em vídeo. E vai ser um prazer tê-los conosco nesse nosso novo passo aí do nosso podcast. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por tudo, por nos acompanhar, por nos apoiar e tamo junto. Se a gente falou alguma verdade aqui.
Saiba que foi sem querer.